DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à edição de terça-feira, dia 9 de junho de 2020. É a linha forte da atualidade africana. Morreu hoje, aos 55 anos, Pierre Nkurunziza, presidente do Burundi. Já lá vamos, mas antes, cerca de 20 organizações da sociedade civil de Moçambique pedem o início do julgamento do caso das dívidas ocultas.
Queremos ver o processo julgado de forma organizada, transparente, com acesso público o mais rapidamente possível.
Detidos dois jornalistas indiciados no crime de corrupção passiva na província moçambicana de Sofala.
Só negar informação à troca de pagamentos é antiético. Agora se me pergunta por que foi tão rápido, eu acho que caiu numa cilada.
E na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça, acusado de corrupção por Umaro Sissoko Embalo, vai analisar na próxima sexta-feira o recurso do contencioso eleitoral interposto por Domingos Simões Pereira.
Obviamente, o Supremo Tribunal de Justiça não tem condições de segurança nem de liberdade para decidir sobre um processo eleitoral.
Só estamos a começar. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos. Boa noite. Abrimos este jornal com a linha forte da atualidade desta terça-feira. Morreu hoje o Pierre Nkurunziza, vítima de ataque de coração aos 55 anos, anunciou hoje o governo do Burundi em comunicado de imprensa. O presidente do país esteve no poder durante 15 anos. O governo do Burundi acaba também de decretar uma semana de luto nacional. Guilherme Correia da Silva está a acompanhar as reações ao desaparecimento físico de Nkurunziza e vem com mais detalhes.
Segundo o governo, Pierre Nkurunziza começou a sentir-se mal depois de assistir a uma partida de voleibol no sábado. À noite, foi hospitalizado. E esta segunda-feira, Nkurunziza morreu na sequência de um ataque cardíaco. Tinha 55 anos de idade. O executivo decretou 7 dias de luto nacional a partir desta terça-feira. A bandeira do país será hasteada a meio mastro em todos os edifícios públicos. A DW, porta-voz do governo, Prosper Ntahogwami, pediu à população que se mantenha serena. Apelamos ao povo para manter a calma e continuar a rezar. Tudo o resto será comunicado mais tarde. Pierre Nkurunziza estava no poder desde o final da Guerra Civil no Burundi, em 2005. 10 anos mais tarde, candidatou-se a um terceiro mandato, algo que gerou controvérsia e mergulhou o país numa grave crise política. A morte de Pierre Nkurunziza ocorre no dia em que o principal partido da oposição, o Conselho Nacional para a Liberdade, anunciou que aceita a decisão do Tribunal Constitucional sobre os resultados das presidenciais de 20 de maio, que deram a vitória ao candidato escolhido por Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye. Para o especialista Thierry Vercoulon, do International Crisis Group, a morte inesperada de Nkurunziza significará necessariamente que o novo presidente terá rédea solta. Depois das eleições, questionava-se que papel Pierre Nkurunziza desempenharia, se seria um obstáculo ao novo chefe de Estado ou, pelo contrário, se haveria uma boa compreensão mútua. Esta questão deixa de se colocar. De acordo com o calendário estabelecido, Nkurunziza deveria passar a pasta da presidência ao seu sucessor em agosto. Guilherme Correia da Silva, DW.
Agora rumamos para Moçambique, onde o Fórum de Monitoria do Orçamento, uma plataforma da sociedade civil composta por 20 organizações, defende o início, o mais rapidamente possível, do julgamento do processo relativo às dívidas ocultas para que sejam responsabilizados os implicados no processo. Leonel Matias, a posição segue-se ao acórdão do Tribunal Superior de Recurso de Maputo, que decidiu manter a acusação e as medidas de coação contra 19 dos 20 arguídos do caso das dívidas ocultas.
O Tribunal Superior de Recurso decidiu não dar provimento ao recurso interposto por 19 arguídos que contestaram um despacho de pronúncia do Tribunal Judicial de Maputo em ligação com as dívidas ocultas. As dívidas foram contraídas por 3 empresas com garantias do governo, sem o conhecimento do Parlamento, lesando o Estado moçambicano no montante equivalente a 2 mil milhões de euros. Fazem parte do grupo dos 19 arguídos Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente Armando Guebuza, Gregório Leão, antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, e António do Rosário, ex-PCA das 3 empresas. Eles encontram-se detidos, indiciados de associação criminosa, corrupção passiva, peculato, abuso de cargo e falsificação de documentos. Entretanto, o Tribunal Superior de Recurso decidiu, por outro lado, expronunciar a arguida Márcia Namburete, alegando dúvidas quanto à sua participação nos crimes de que vinha indiciada. O diretor do Fórum de Monitoria do Orçamento, Adriano Novunga, reagiu à decisão do Tribunal.
Nós estamos satisfeitos com a decisão do Tribunal Superior de Recurso no que diz respeito à manutenção das medidas de coação. Em relação à pessoa despronunciada, compreendemos a argumentação apresentada e não temos uma reclamação em relação a esta pessoa.
O julgamento poderá começar este ano. A propósito, Novunga disse que
queremos ver o processo julgado de forma organizada, transparente, com acesso público o mais rapidamente possível.
E acrescentou:
queremos ver aquelas outras pessoas que estão a passear nas ruas, que sabemos que têm ligação com o caso das dívidas ocultas, também se abrirem processos autónomos para que possam ser responsabilizadas o mais rapidamente possível.
As autoridades moçambicanas têm apontado o ministro das Finanças, na altura da contração das dívidas, Manuel Chang, como uma peça importante no caso. Chang está detido na África do Sul, aguardando uma decisão sobre a sua extradição, que é disputada por Moçambique e os Estados Unidos.
A não-vinda de Manuel Chang a Moçambique, sobretudo o seu julgamento fora, esse sim é que é importante para ajudar a compreender melhor o problema.
Adriano Novunga retirou a posição do Fórum de Monitoria do Orçamento, segundo a qual os moçambicanos não devem pagar esta dívida.
O mais alto órgão da Justiça Constitucional em Moçambique já disse que essa dívida não existe. Portanto, o moçambicano não tem que se preocupar com ela. Aqueles que a cometeram, que sejam responsabilizados, porque são conhecidos.
De Maputo, para DW, Dinal Matias.
Hoje puxamos para a capa do nosso Facebook, no bate-papo com os internautas, o julgamento sobre as dívidas ocultas e a celeridade do processo no tribunal. Benita Rafael escreve que o caso não será julgado até o ano em que a Frelimo deixar o poder em Moçambique. Geraldo Nino espera que a justiça seja bem feita e pessoalmente duvida sobre o funcionamento da justiça em África, ainda por cima quando se trata de assuntos de grande interesse político. Sálio Sanyakandé diz, claro, porque os arguidos desses processos são peixes grandes, por isso o julgamento vai demorar, tendo em conta a corrupção na justiça moçambicana. São três de alguns comentários que recebemos na nossa página no Facebook. Também estamos bem ativos no Instagram.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Secretariado Nacional de Combate à SIDA de Moçambique anunciou que o número de mortes por SIDA baixou para uma média anual de 51 mil nos últimos 14 anos. E no âmbito do combate à Covid-19, o governo do Japão disponibilizou, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 745 mil dólares para o governo moçambicano. Moçambique recuperou cerca de 57 milhões de dólares em impostos sobre a venda de combustíveis entre 2018 e 2019, anunciou hoje o diretor de Hidrocarbonetos e Combustíveis à entrevista à agência Lusa. Moisés Paulino anunciou ainda o lançamento para este mês de um concurso para marcação de combustíveis para combater e evitar a sua adulteração e contrabando. Em Angola, um relatório das atividades realizadas para o controle da pandemia da Covid-19 aponta que o governo angolano gastou 64,3 milhões de euros no combate ao novo coronavírus, que já infectou 92 angolanos. O relatório foi hoje apresentado na Assembleia Nacional Popular pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República de Angola, João Lourenço. A partir de 1 de julho, as embarcações pesqueiras estrangeiras que operem nas águas da Guiné-Bissau estão obrigadas a abastecer o mercado guineense. Quem não o fizer perde a licença de pesca, anunciou hoje o ministro das Pescas, Malan Sambu. No país, há relatos de falta do pescado no mercado guineense devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Ao abrigo de um acordo que deve vigorar entre 2019 e 2024, 50 navios de países da União Europeia podem pescar nas águas guineenses contra o pagamento anual de 15,6 milhões de euros. Também, cerca de 70 navios de empresas chinesas pescam anualmente nas águas guineenses. O governo da Guiné-Bissau pediu hoje ao presidente guineense Umaro Sissoko Embalo para prolongar o estado de emergência no país, que devia terminar na quarta-feira. O estado de emergência para combater Covid-19 no país.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique foram detidos dois jornalistas por suposto envolvimento em esquema de corrupção. São eles Arsénio Sebastião, correspondente da DW em Sofala, e Jorge Malange. Terão sido flagrados pelas autoridades quando recebiam dinheiro de um empresário que supostamente violou as medidas de confinamento decretadas pelo governo no contexto da Covid-19. Alegadamente, o esquema visa impedir a denúncia da justiça, da suposta violação das leis. Sobre o caso, a DW África entrevistou Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social. Perguntamos que apreciação faz da pronta atuação da polícia e do Gabinete Central de Combate à Corrupção.
Pelas informações disponíveis, eu creio que é que houve uma associação de dois fatores. Por um lado, certamente há alguma ingenuidade destes jornalistas e, por outro, uma má-fé deste empresário. Ou seja, creio que eles acabaram caindo numa cilada. De qualquer modo, se aquilo que se alega que fizeram for verdade, o que fizeram é inaceitável. Só negar informação à troca de pagamentos é antiético. Agora, se me pergunta por que foi tão rápido, é o que eu acho que foram, caíram numa cilada, porque certamente este empresário tê-los aliciado e enquanto eles não percebiam, comunicou as autoridades para haver uma espécie de encontrados em flagrante delito. Não foi espontâneo, foi algo realmente arquitectado para, digamos, colocar estes repórteres na situação de conflito com a lei.
Neste alegado esquema de corrupção, foram só detidos os jornalistas por corrupção passiva, mas o empresário que lhes pagou, portanto, que supostamente terá cometido corrupção ativa, o denunciante, não foi detido. O facto não suscita interrogações sobre a atuação
das
autoridades?
Não, eu não tenho informação nem que foi nem que não foi. Portanto, isso não sei. Mas não me parece provável que a autoridade, tendo feito público o ato da corrupção passiva, deixe impune a corrupção ativa. Não há como isso acontecer. É assim, se as autoridades detiveram as jornalistas porque estes receberam o dinheiro, naturalmente que terão que deter quem pagou, porque esse é o corruptor ativo. Portanto, em termos legais, a corrupção ativa é mais intensa do que a passiva.
O pagamento de almoços a jornalistas é uma prática tacitamente aceite e comum entre a classe. Cada vez mais ouvem-se casos de extorsão por parte destes profissionais. Quais seriam os grandes desafios no que diz respeito à ética, à deontologia da classe em Moçambique?
Eu acho que essa é uma questão, infelizmente, transversal a todas as profissões em Moçambique. Desde o judiciário ao político, ao da medicina, nós estamos numa sociedade realmente infectada gravemente pelo vírus da corrupção. A imprensa, quando estes factos acontecem, fica mais visível para a sua profissão, mas não é certamente a classe mais exposta à corrupção em Moçambique do que outras. Como bem sabe, temos figuras políticas de proa na prisão, que vai ser um país.
Esta foi uma entrevista com Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social em Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. Detidos dois jornalistas por suposto envolvimento num esquema de corrupção em Moçambique. Rumamos para a Guiné-Bissau. Completou hoje uma semana desde que o presidente guineense acusou publicamente o Supremo Tribunal de Justiça de corrupção. Umaro Sissoko Embalo apelidou os juízes do órgão judicial de bandidos. 8 dias depois, o Supremo ainda não reagiu. Entretanto, o Supremo já convocou uma plenária para a próxima sexta-feira para apreciar o contencioso eleitoral requerido pelo candidato presidencial Domingos Simões Pereira contra a Comissão Nacional de Eleições. Sobre este assunto, temos a partir de Bissau o jurista Luís Vaz Martins, antigo presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Luís, que análise faz do silêncio do Supremo Tribunal de Justiça?
Em primeiro lugar, depois dos ataques frontais do Sr. Húmaro Socorro, em que decidiu chamar juntos de corruptos e bandidos, e depois, coincidentemente, apareceu essa convocatória para a decisão do processo judicial, das duas uma, ou simplesmente o Supremo Tribunal de Justiça acabou por vergar-se perante a atuação do Sr. Húmaro Socorro, e, coincidentemente, depois das ameaças, o Supremo Tribunal tem marcado a data para a deliberação sobre aquela questão em concreto. Mas todos nós sabemos que hoje o assalto ao poder com a cumplicidade dos militares, obviamente, o Supremo Tribunal de Justiça não tem condições de segurança nem de liberdade para decidir sobre um processo eleitoral, cujo um dos interessados agora é o inquilino do Palácio da República.
Ou seja, qualquer que for decisão tomada pelo juiz já na próxima sexta-feira, poderá pôr em causa a própria credibilidade da justiça feita.
Não obstante condenarmos aquele ataque frontal do Húmaro Socorro, mas a nossa justiça já vinha padecendo de situações muito criticáveis nas suas decisões. E é nessa base que, para mim, qualquer que vier a ser a decisão, no sentido de confortar a posição do Sr. Húmaro Socorro na Presidência da República, será apenas uma prova em como aquela ameaça, a atuação a um órgão de soberania, que é o Tribunal, teve efeito. Na medida de que não decidiram antes, depois da ameaça, eles convocam a plenária para efeito de deliberação, para mim é de todo suspeito.
E o Presidente Supremo ainda continua fora do país?
O que mais nos surpreende, o mais estranho nisto tudo, é que a própria convocatória é assinada por um oficial do cartório. Ou seja, a convocatória para a deliberação devia ser assinada, no mínimo, pelo presidente, na sua ausência, pelo vice-presidente. Assim não foi. O presidente está ausente do país. Estou em crer que estamos aqui perante uma fuga à frente para confortar a posição do Húmaro Socorro enquanto presidente da República, escolhido pela CDL.
Mas uma semana depois das acusações, por que é que o Supremo Tribunal de Justiça não vem ao público defender-se até então?
Na base da interdependência e separação dos poderes, na minha opinião, o Supremo Tribunal de Justiça tinha a obrigação de contrariar aquelas acusações, pondo primeiro plano, aliás, defendendo a honra e a dignidade do próprio poder, digamos assim, judicial. Se não o fez, é porque quem cala consente, é porque o Supremo Tribunal sabe que, eventualmente, o Sr. Húmaro Socorro deve estar na posse de informações que venham a comprovar as suas acusações. Eu não aprovo o silêncio do Supremo Tribunal de Justiça, tanto assim que no passado recente, o Supremo Tribunal de Justiça tem recorrido a comunicados de imprensa, notas de imprensa, para refutar acusações infundadas de parte de cidadãos e de políticos.
Muito obrigado.
DW Notícias.
O funeral do afro-americano George Floyd iniciou-se em Austin, no estado do Texas, duas semanas após a sua morte por asfixia por um polícia branco, cuja morte violenta desencadeou protestos nos Estados Unidos da América e também à escala global. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, chega a Israel na quarta-feira para manifestar a preocupação do seu governo com a anexação israelita de partes da Cisjordânia. A visita de Maas acontecerá um dia depois de o primeiro-ministro da Palestina, Mohamed, ter apresentado uma contraproposta ao plano dos Estados Unidos da América para o Médio Oriente, que prevê a ocupação israelita de territórios da Cisjordânia. No plano desportivo, decorrem os jogos da Taça da Alemanha entre hoje e amanhã. Terminou há pouco, Saarbrücken 0, Bayer Leverkusen 2. Amanhã, Bayern de Munique recebe em casa Frankfurt.
DW, espaço do ouvinte.
Sobre o julgamento do processo relativo às dívidas ocultas em Moçambique, Sérgio Moalelele diz que creio que, se fazendo o julgamento dos implicados, far-se-á justiça aos acusados e aos moçambicanos que ficaram prejudicados com a situação. Também Lafubaldé diz que quem manda na justiça moçambicana é a Frelimo, o maior culpado da situação. Leonel Gomes escreve que ninguém será julgado em Moçambique. Recebemos várias mensagens no nosso Facebook da DW. A todos, muito obrigado. Boa noite. Voltamos logo amanhã de manhã. Até lá, um grande abraço.